Está no ar o Fórum 11:30, um podcast da revista Fórum.
Bom dia, começa agora mais um Fórum 11:30, nesta quinta-feira, 10 de outubro, ensolarada aqui na região da Paulista. Eu sou Dri De Lorenzo e aqui ao meu lado...
Ao seu lado está o santista Renato Rovai. Minha solidariedade aos amigos palmeirenses dessa timeline e meu bom dia a todos os flamenguistas também. É isso aí, seguimos.
Tem gente aqui falando aqui.
Pois é.
A Ariane, primeira a chegar aqui no nosso chat, o chat mais informado, inteligente da internet, já comentou que o Rovai cantou a bola da vitória do Santos ontem, olha só, hein?
Mas aí eu tenho grandes chances de acertar e algumas de errar também, porque eu sempre vou cantar a bola da vitória do Santos e aí eventualmente eu vou errar. Então foi um belo jogo, só a bola só ficou no pé dos jogadores do Santos e o Felipe Melo foi Felipe Melo de novo, que era esperado. Eu sempre gostei do futebol do Palmeiras, porque o Palmeiras era um time que jogava de forma técnica, toque de bola, conhecido pelo apelido de academia, veja só. Aí você tem, na academia, hoje, o líder é um sujeito como o Felipe Melo. Mas não é disso que a gente veio falar, né? Mas assim, é que o Felipe Melo não é só um jogador de futebol, ele é um ator político, ele é a expressão desse bolsonarismo em todos os sentidos. A forma como ele se relaciona com a torcida adversária, com os colegas de trabalho dele, tanto do time dele quanto de outro, como ele se expõe na defesa das piores coisas, como ele não admite os seus erros, é um cara que enterrou o Brasil na Copa, em que o Dunga, que também é muito parecido com ele, era o técnico. Em resumo, estamos falando de política, não mais de Santos. É isso.
Pois é, já vários comentários.
E falando em política, o técnico do Santos é peronista, você sabia disso? Opa! Apoia a fórmula e faz campanha, defendia a Cristina Kirchner, o Nestor Kirchner. Temos ali pelo menos alguém mais progressista, mas não é um brasileiro, no futebol brasileiro.
Olha só. E tem várias pessoas aqui chegando, dando já o seu bom dia de vários lugares do Brasil. São José do Rio Preto, a Lu Arroio, sempre presente aqui no nosso chat. A Mara Rúbia, de Joinville, de Santa Catarina. A Ângela, de São João del Rei, de Minas, daí com a hashtag Lula Nobel da Paz. Amanhã, Lula, um dos indicados aí para o prêmio. Vamos ver aí quem vai ser. Vários, né, brasileiros, tem Raoni também. Bom dia, Dri Rovai, e todos os progressistas. Bom dia do Recife, Luiz Otávio. Olha só o comentário aqui. O time mais caro tomou uma surra de um time que está com salários atrasados. O técnico do Santos criticou o Macri e não é fã do Biruliro. É aí que você falou. Beijo especial para o Lucão. Obrigada, Flávia. Bom dia, companheiros de lutas. Aqui é Rafael, morador da cidade de Horizonte, no Ceará. Olha só.
Salve, salve, Horizonte. Ô, Rafael, me diga quantos quilômetros de Fortaleza está Horizonte?
Osasco também presente aqui na Grande São Paulo. Bom dia, povo que come pão com ovo. Ai, gente. Não sou santista, mas vi o resultado e lembrei do Rovai, olha só. Vamos ver.
É pertinho de Fortaleza, vi aqui 40 quilômetros.
Aqui. Vamos ver o pessoal que está chegando. Aqui o Alex, da aldeia quilombola do Campo Seco, de Jeribucaçu, que está sempre presente. Que legal, Alex. A gente ainda vai conhecer aí essa aldeia quilombola.
Surf na veia? Quer dizer, é praia aí essa aldeia? Campo Seco é praia? Que legal. Aí uma praia para a gente conhecer, Dri, quando o Lucão estiver bom.
Pindamonhangaba aqui também. Mossoró. É isso aí, gente de todo lugar aqui já presente para acompanhar o programa de hoje, que a gente traz essas principais notícias aí desta manhã. A gente tem aqui no nossa chamada principal aí o general Vilas Boas, que está internado no Sírio-Libanês de Brasília. E começou a circular a notícia aí que ele teria morrido. A Fórum apurou, entrou em contato, inclusive, com o hospital sírio-libanês, e a informação foi desmentida, mas fato é que o general encontra-se em uma situação internado, né, teve que fazer uma traqueostomia, e o quadro, pelo que informou o Sírio, é estável, mas ele sofre de uma...
É um quadro estável dentro de uma situação
Exato,
muito grave, né?
Porque ele sofre, né, de uma disfunção degenerativa no neurônio motor, a esclerose lateral amiotrófica, né? E há algum tempo ele já respirava por aparelhos e não conseguia caminhar. E, bom, antes de eu chamar o Rovai aqui para comentar, inclusive o título que... Né, deste programa de hoje, a gente vai só falar rapidamente, que a gente ainda vai falar sobre a censura do texto do Duvier em BH, numa escola em BH, por reação dos pais. A gente vai falar do processo que o Glenn Greenwald vai mover contra o blogueiro que disse que era mentira o câncer da sua mãe. Vamos falar sobre a crise aí no governo Bolsonaro, PSL, vamos falar também sobre as queimadas nas terras indígenas na Amazônia, que o Brasil registrou o maior nível desde 2011. Então, volto aqui para o Rovai comentar aí o general Vilas Boas e esse estado de saúde dele, essa fake news que rolou, qual que é a sua... Comente seu comentário aqui, Rovai.
Primeiro, assim, quem divulgou a morte do general Vilas Boas foi... o deputado federal Daniel Silveira, lamentando a perda de um herói nacional. Então é preciso ficar claro que eles fazem fake news até contra os seus heróis, né, nacionais. Deles, que esteja bem claro, porque eu não compartilho dessa visão a respeito do general Vilas Boas. O general Vilas Boas foi nomeado pela Dilma comandante do Exército Brasileiro em 2015, né? Se não me engano, já no meio da crise. A gente pode até procurar aqui. Nomeação General Vilas Boas a comando do Exército. A Adri pode olhar para mim?
Sim, sim.
Eu acho que é lá no meio da crise. Entre outras coisas, porque o General Vilas Boas era considerado, ele foi promovido, ó, você veja, ele foi promovido a general de brigada em 31 de março de 2003. Ou seja, logo no começo do governo Lula, ele foi promovido a general de brigada. Os primeiros meses. Entre outras coisas, porque ele era considerado por setores progressistas que tinham relação com... o Exército, acho que o próprio Aldo Rebelo, que viria a ser depois ministro da Defesa, talvez o Genuíno, eu não lembro se o Genuíno tinha essa relação, mas tinha algumas pessoas que tinham relação com o Vilas Boas como um quadro do Exército. Seria bom não falar nada sobre esse general de hospício. Não, eu vou falar porque eu acho que tem uma questão aí, Luiz, que vai para além da vida ou da morte do general Vilas Boas. Eu acho que tem a ver com os nossos enganos, né? Quando eu digo nossos, de um campo democrático e progressista. E eu acho que entre os enganos, esse general é um deles. Ele se aproximou, foi nomeado general de brigada, foi crescendo internamente, depois ele virou comandante do Exército. Durante esse processo, ele foi ganhando confiança desses setores progressistas e foi ele que entregou a eleição para o Bolsonaro e o Brasil para um Estado próximo de uma ditadura, que é o momento que a gente vive hoje. O general Vilas Boas é aquele que tuitou, né, no dia ali 4 de abril de 2017, se eu não me engano, foi logo antes da votação, o Lula foi preso no dia 8 de abril, que era aniversário da Carolina, minha filha.
Dia 7 de abril.
Dia 7, 8 de abril, enfim. Ele teve uma votação no Supremo que permitiria uma votação de um habeas corpus dos advogados do Lula, que se porventura não pudesse ser preso em segunda instância ali, teria que ter votação no Supremo, o Lula não ia para a cadeia. A decisão do Moro não valeria, não iria para a cadeia. O que que esse general fez naquele dia? Às 8 da noite, minutos antes de começar o Jornal Nacional, ele fez duas postagens na sua rede social do Twitter, né? O texto era o seguinte: na situação que vive o Brasil, resta, 3 de abril, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras, e quem está preocupado apenas com interesses pessoais. Asseguro à nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Isto foi tema do Jornal Nacional daquela noite, e nali a Carmen Lúcia, que era um voto praticamente garantido a favor do habeas corpus, que caminhava no sentido, que tinha um entendimento, que já tinha votado contra aquela questão da segunda instância, da prisão em segunda instância, mudasse seu voto e desequilibrasse para que o Lula fosse preso. Recentemente, o Vilas Boas deu uma entrevista dizendo que sim, ali ele quis dizer o que ele tinha querido dizer, que se porventura os ministros Supremo não tivessem autorizado a prisão do Lula naquele momento, ele colocaria os seus 222 mil homens do Exército em ação, que significaria dar um golpe, uma quartelada, um golpe militar. Por que eu comparo com o Gorbachev? Porque recentemente o Gorbachev deu uma entrevista também dizendo que ele, antes de assumir o cargo de presidente da União Soviética, né, ele na verdade era o secretário-geral do Partido Comunista que governava o país, ele já era alguém que considerava que tinha que mudar o regime e sair e acabar com o comunismo na União Soviética. Mas que ele sabia que aquilo só poderia ser feito por dentro. Então, ele entrou no esquema, se colocou como alguém do esquema para apunhalar o comunismo e entregar a União Soviética aos interesses do mercado. Percebam, eu estou falando aqui antes da morte do Vilas Boas, porque depois sempre é muito difícil, né? Mas é essa reflexão que eu estou fazendo aqui para mostrar o seguinte: é muito comum pessoas que usam esse tipo de estratégia, né? De cavalo de Troia. Você entra disfarçado para poder destruir alguma coisa. Vem cá, Renato, mas você não acha que aquele comunismo de Estado, da União Soviética, tinha uma série de problemas? Sim, acho. Acho hoje e achava naquele momento. Eu lembro de ter discussões homéricas com meu pai. Isso era um jovem moleque lá de 18, 20 anos de idade. E tinha discussões com ele, porque ele era um velho comunista, né? Como meu tio Nilo e tal. E que eu achava que o sistema soviético ele limitava a democracia, a possibilidade da juventude de construir seus espaços, enfim. E eles não, eles defendiam, como defenderam, por exemplo, o massacre da Paz Celestial na China, como o Florestan também defendeu. Outro dia eu conversava com o Florestan Fernandes Filho acerca disso, desse artigo, e ele me dizia: eu também briguei com meu pai por conta disso. O pai dele, o Florestan, o Renato Govai, original, né? Meu pai pegou o artigo do Florestan e trouxe para mim, eu lembro como se fosse hoje, falou: aqui, ó, não sou só eu que defendo, tá aqui, o maior intelectual brasileiro vivo, Florestan Fernandes, tem juízo, não é que nem vocês. E o Florestan, eu falei isso para o Florestan Fernandes Filho, e ele falou: putz, eu briguei tanto com meu pai por aquele artigo, agora às vezes talvez entenda um pouco melhor o que ele pensava. A gente ria, tá, numa reunião na casa do Rodrigo Viana. O Gorbachev e mas por que que o Vilas Boas age como Gorbachev? Porque havia problemas ali na União Soviética e precisaria ter, de fato, construir uma saída para aquele regime. Mas entregar, como foi entregue pelo Gorbachev, para os corvos, para o mercado, para a destruição, para a demolição, entregou vários países e depois saiu, deixou a Rússia na miséria. Entrou para o Boris Yeltsin, que era um cachaceiro irresponsável, vinculado ao pior a pior parte dos políticos dos Estados Unidos. Esta traição é que é profunda. O que, que o general Vilas Boas fez aqui? Ele devolveu o país para algo próximo de um regime ditatorial, que era o cara da confiança de muitos progressistas brasileiros. Então, assim, eu queria fazer esse registro histórico aqui, ainda antes, né, de que aconteça alguma coisa, porque eu não desejo que aconteça nada, Vilas Boas. Acho muito ruim quando as pessoas comemoram a morte de outras. Já disse isso aqui. Uhum. Sempre tenho essa questão para mim como um ponto de partida para qualquer debate, né? Mas assim, seus personagens, os personagens históricos, têm que ser analisados dentro dos seus contextos históricos. O Gorbachev, será que o povo russo irá julgar Mikhail Gorbachev? Já julgou, ele foi candidato em eleições e nunca teve 1% dos votos do povo. Você veja, nem aqueles que eram contra o regime comunista votam nele, porque o traidor sempre será considerado um traidor.
Tá certo. Temos um superchat aqui do Marco Monteiro. Gorbachev foi um canalha de dimensão mundial. Este nosso é local. Tá aí dando a sua.
É local e regional, né? Porque a chegada do Bolsonaro desequilibra o jogo regional, no mínimo, da América Latina, e criou muitos problemas aí para vários países, como a Venezuela, como Uruguai, enfim, Argentina, enfim. Temos aí várias.
Tá certo. E a Flávia concordando também, não comemoro morte de ninguém, e é isso. Concordo também com o Rovai, não devemos comemorar nenhuma morte, e que ele se recupere, né?
Se recupere. Se possível, pague pelos seus pecados, né? Políticos, né? Não estou aqui dizendo da vida pessoal. Sim. E que ele seja cobrado por ter colocado o Brasil na situação que colocou. Nossa. Ele é responsável. Ele é um dos grandes responsáveis por essa imensa crise, para a entrega do capital nacional, para a entrega do setor da construção, do nosso petróleo. Nacionalista! Eu ouvi isso de várias pessoas. Não. Vilas Boas é um grande nacionalista. Grande, homem. Tu vai ver. Vocês vão ver a quantidade de deputado e de gente de esquerda que vai estar. Se acontecer alguma coisa, a gente espera que não aconteça com o Vilas Boas, dizendo esse grande homem, esse grande nacionalista. Eu não. Eu vou aqui defender a saúde dele, desejo melhoras, meu abraço solidário à família, mas o Vilas Boas é o Vilas Boas, que fez aqueles dois twitters em relação ao Lula e que ameaçou um golpe militar no Brasil em 3 de abril de 2017.
É isso aí. Seguimos então aqui nas notícias desta manhã. Vamos aqui seguir likes, pessoal. Quem não deu o seu like ainda, dá o seu like aqui no nosso vídeo. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe para a gente ampliar aí o nosso debate progressista aqui na internet. Vamos falar sobre Duvivier, o texto do Gregório Duvivier contra Bolsonaro. Foi parar numa prova numa escola em BH e os pais ficaram indignados e foram reclamar, até que a escola anulou o exame. A escola é o Colégio Loyola, em Belo Horizonte. E a prova era de língua portuguesa no segundo ano do ensino médio. E os pais dos alunos começaram a reclamar, até que a escola retirou aí o texto e pediu aí desculpa. Então, em comunicado endereçado às famílias, o diretor do colégio, Juliano Oliveira, informou que a avaliação foi anulada e que a escola está levantando informações sobre o contexto da aplicação do exame para tomar providências cabíveis. Também reafirmou o posicionamento apartidário na condução do processo educativo. Em resposta a essa censura de seu texto, o Gregório Duvier desafiou aí a escola a um debate. Ele tuitou agora há pouco: sinto muito pelos professores e alunos da escola. Dia 1 estou indo a BH. Se quiserem, podemos aí marcar o encontrar para debater a crônica e a censura. Então, aí um caso de censura e uma coisa de meio escola sem partido, né? Sem ainda termos essa coisa, né, terrível, essa censura ainda aplicada. Rovai, seus comentários.
É duro, né, ter que assistir a esse tipo de censura num momento em que a gente achava que isso era... A gente só ia tratar disso como algo do passado. Quer dizer, o Gregório Duvier é um colunista... É um artista respeitado, tem
escritor, né?
Tem livros lançados, enfim. E agora, só o nome dele, a presença do nome dele numa prova, porque provavelmente não tem nada demais nesse texto, precisa até averiguar.
Ele é contra o Bolsonaro, mas assim, é um texto opinativo, né? Não tem qual problema.
O professor de português não pode sequer usar mais como bibliografia. A questão que está colocada... E a gente tem falado disso aqui muito. Eu fiz um vídeo que está lá sobre o fascismo e trata na questão da educação, como eles vão assumindo pela educação essa primeira ação de desmonte do antigo regime para o novo regime, para esse regime da nova era, esse regime do nosso grande líder, né? Passa pela escola e passa também por esses pais, por essas pessoas de classe média, que começam a policiar todo tipo de ação, que acham que, por exemplo, se um professor falar de Paulo Freire em sala de aula, se ele falar do Capital do Marx, ele está querendo catequizar alguém. Se ele usar um livro, uma música do Chico Buarque, ele vai estar querendo catequizar alguém. Então, começam a censurar. Aconteceu aqui no Santa Cruz, uma escola tradicional, católica, religiosa, enfim, todos, o conselho curador lá, que são ex-alunos do Santa Cruz, saiu, se demitiu, porque este conselho queria impor um regime autoritário no Santa Cruz e de direita, liberal, e a mantenedora, que é a igreja, falou: não, até aqui tudo bem, daqui para diante é a gente que toca, não vamos aceitar esse tipo de imposição, que foi uma decisão correta, e eu espero que outras escolas façam a mesma coisa. Não quer uma educação para a cidadania? Vai buscar o quinto, vai pegar as escolas do Digênio, né? Sabe? É que é isso, não dá para ficar pensando... Eles ocupam as escolas mais qualificadas, isso digo escolas particulares, e tentam transformar no centro de excelência deles. Essa é uma coisa. Outra é a escola pública. Por baixo, eles vão impondo à escola pública o regime cívico-militar, que é uma destruição da escola democrática. Porque aí os alunos ficam lá cantando para a bandeira, ficam batendo continência, usando roupas que são uma metáfora da vida militar. Quer dizer, uma escola não pode ser um quartel. Sim. Uma escola é um centro de criação, de construção de cidadania, de solidariedade, de afeto. Tudo que é o contrário do que é um quartel. Uhum. Né? Eu tenho uma amiga, uma parente, que diz isso. Quando meu pai estava na ativa, ele era um ser humano. Um ano depois ela era outro, hoje, há 10, 15 anos, fora da ativa, o pai dela é major, ele é completamente diferente. Ele é outra pessoa, mais delicada, mais humano, mais afetivo, porque ele não tinha uma gota de afetividade. Porque a primeira coisa que você faz em um quartel é destruir aquele ser humano que tem dentro de você para colocar uma pessoa blindada que olha para qualquer um e não vê distinção nenhuma de uma pessoa que vive na dor ou de outra, para ele tanto faz. É por isso que a polícia, e aí temos culpa no cartório, essa polícia não foi modificada. Polícia militar ainda atua com base nos princípios de um estamento militar da época da ditadura, e os governos progressistas democráticos não conseguiram mudar isso.
Pois é, tá aqui, tem vários comentários, Braz, dizendo que professores da rede particular não apoiaram o professor que fez esse exame. A Giane lembrando que a Câmara Municipal de BH está para aprovar o projeto Escola Sem Partido na rede municipal, e ontem houve atitudes fascistas contra quem estava lá, contra o projeto. Então, aí, enquanto isso, tem essa ameaça de aprovar para as escolas municipais em BH.
Quem que está falando
escola
isso?
Escola Sem Partido. É a Giane, né?
Giane, eu vi, inclusive, um vídeo ontem lá na votação. Eles desocuparam o plenário, né, as tribunas, na verdade, tribuna, e na porrada, tiraram os professores na porrada da Câmara, né? Enfim, nós estamos num momento muito difícil, muito duro, e temos que tentar sair dele. E vamos sair só na luta. Não se sai por concessão de uma situação dessa. O Bolsonaro não vai entregar uma carta de renúncia como o Jânio. Ele é um militar. Mesmo tendo sido um bunda suja, segundo o Geisel, eu não sou.
Não é,
quem disse que ele era,
né,
bunda suja foi o general Ernesto
Geisel.
O general Ernesto Geisel. Viu, Bozo? Quem te chamou de bunda suja foi o general Ernesto Geisel.
Vamos lá, continuando aqui, depois dessa situação grave aí em que os professores estão ameaçados aí, a Giane, professora de história em BH, força aí, Giane. Aí tem vídeo da agressão, professor, ligado ao PSTU, a gente vamos acompanhar aí essa história também. Vamos continuar aqui nas nossas pautas de hoje. A gente tem aí uma notícia que também tem repercutido aqui nesta manhã, que é o processo que o Glenn Greenwald vai mover contra aquele blogueiro que disse que era mentira que a sua mãe estava com câncer. Não sei se você lembra que ele tirou o passaporte para os filhos irem até os Estados Unidos para que visitassem a sua mãe, que é a Arlene Greenwald, que tem câncer no pulmão com metástase no cérebro. E ele, esse blogueiro, que é o Oswaldo Eustáquio, do site Agora Paraná.
Um Zé Ruela, né? Como se diz aí, como o Major Olímpio costuma dizer.
Um cara, bolsonarista, né?
Um zoé. Quem? Os Lodos, sabe? Ou seja, não existe. Mas o cara escreveu isso, eles divulgam na rede, eles saem publicando a história. Daqui a pouco, a mãe do Glenn começa a ser atacada por uma horda de fascistas. Né? Esta é a forma como eles fazem. Eles vão atacar mãe, filho. Eles não têm a menor relação de empatia, de afetividade com o outro. O fascismo se alimenta do ódio, é do nós e do eles. Transforma você em eles, porque ao transformar você em eles, eles podem te tratar como se você não tivesse alma, percebe? Como eles faziam com os índios aqui, como eles faziam com escravos. O fascismo se alimenta da escravidão, das chacinas que provocadas pelo mundo. Quando eu digo se alimenta do ponto de vista metafísico, né? Dessa forma de ver o mundo.
E eles se escondem atrás de um avatar fake, né?
Claro.
Um nome ali fake, para atacar e agredir e linchar realmente aqueles que eles começam por um desses sites bolsonaristas o ataque, e aí a horda toda vai atrás para continuar esses ataques. Vamos falar um pouco agora do governo? Governo Bolsonaro, aí em crise, o presidente em crise com o PSL, e agora a gente tem uma reportagem hoje da Folha. O que foi? Saiu notícia, a gente está acompanhando aqui se qualquer notícia do Vilas Boas. E saiu hoje, que eu estava falou numa uma reportagem aí da Mônica Bergamo, dizendo que o Bolsonaro não conta com a defesa nem de ministros do seu próprio governo. E diz aí que um dos principais que tem apoiado de maneira surpreendente é o Sérgio Moro, que até há pouco era considerado ingrato, mas agora vem defendendo o Bolsonaro nas redes, né? Vem feito várias defesas, inclusive no domingo, quando saiu a reportagem do Caixa 2 envolvendo a campanha do Bolsonaro, o Laranjal lá de Minas, que seria para a campanha dele. Então, o Sérgio Moro foi um dos que saiu rapidamente em defesa do presidente. Tem também o secretário da SECOM, o Fábio Waldschangarten, né, que também saiu em defesa, dizendo que ia cortar recursos da Folha, mas de um grupo dos ministros, são poucos os que atuam aí nas redes em defesa do presidente.
A questão é a seguinte, eu fiz um vídeo ontem, aliás, eu vou divulgar aqui para vocês no chat, um vídeo falando sobre o isolamento do Bolsonaro e o risco que existe nesse isolamento, né? Tem duas questões. O Bolsonaro, ele pode se tornar um candidato a Jânio Quadros, né? Eu vou colocar aqui no... Onde nós estamos? Bom, vamos lá.
Deixa que eu coloco para você.
Aqui. Aí, eu vou entrar aqui, já vou pôr. Pronto, tá aí o vídeo que eu fiz ontem. Ele pode se candidatar um candidato a Jânio, né? Ele vai, sofre impeachment porque está muito fraco, ou ele pode usar isso, que eu acho que ele está começando a apostar nessa possibilidade. Vai culpar os políticos pelas desgraças do país e vai usar essas desgraças para buscar uma saída autoritária, para tentar um golpe. Não estou dizendo que esse golpe vai ser bem sucedido, mas eu acho que o Bolsonaro está optando por esse caminho. Para mim, está começando a aparecer que ele está mais preocupado em mudar a correlação de força dentro das Forças Armadas, está ganhando tempo para isso, está mudando algumas questões do judiciário, no jurídico, para poder se defender deste golpe, né? Para institucionalizar esse golpe. Vem as Forças Armadas, dão o golpe, ele mudou um ou dois caras no Supremo, e aí o Moro passa a ser uma peça nesse xadrez, para poder endurecer o regime na sequência. Ou a gente presta atenção nessas movimentações, porque ele brigar com o PSL significa dizer que ele está negando a classe política, inclusive o partido dele como um todo. Não há possibilidade de ele, via jogo democrático, se tornar mais forte brigando com o PSL. Então, ele está apostando em algo para depois. Enfim, a gente tem que ficar de olho nisso. Eu nem sei mais sobre o que eu estava comentando, mas, de qualquer maneira, esse é um tema importante também.
Ai, Renan, tá certo aqui.
Qual que era a notícia?
A notícia era sobre o isolamento aí do Bolsonaro.
É isso, então eu tô comentando a coisa certa,
ministros,
tá vendo? Mesmo sem querer.
com poucos ministros aí defendendo fortemente o presidente nas redes. A gente tem aqui também uma matéria que está na fórum aqui nesta manhã, sobre as queimadas em terras indígenas na Amazônia, no Brasil, de Bolsonaro. As queimadas registraram o maior índice desde 2011, e é o dobro do que foi verificado em 2018. Então foram 5.242 pontos detectados pelos satélites em áreas demarcadas na Amazônia neste ano, contra 2.680 no mesmo período de 2011 e 2.544 em 2018, ou seja, estava um número estável na casa de 2.000 e pouco, e agora subiu para 5.242 pontos de incêndios aí, de queimadas nas terras indígenas. Rovai.
Não é isso, não tem mais. A gente tem um negociante, um cara que não tem currículo, tem folha corrida no Ministério do Meio Ambiente, que sai vendendo o Brasil para não para projetos de desenvolvimento ambiental, mas para setores que buscam extrair minério, que buscam trabalhar com pecuária em regiões hoje ocupadas por florestas. E não vai, é impossível dar algo diferente do que isso, né? Isso só pode resultar nessa demolição, nessa destruição. E como muitos ambientalistas, muitos marineiros, muitos quase verdes ou verdes votaram no Bolsonaro, né, porque acharam que o PT era o mal maior, eu imagino que seria um excelente momento para eles colocarem a mão na cabeça e refletirem sobre o que fizeram e fazerem uma autocrítica objetiva em relação a essa decisão que tomaram. Como a Folha de São Paulo, de alguma maneira, está fazendo. Tá. Né? Ali, mas assim, sem fazer muito, mas dizendo que talvez pudessem ter tomado mais cuidado. É engraçado que assim, a gente, o jornalismo amador, né? Daqueles que não tem pedigree,
não é profissional,
não é profissional, né? Esse jornalismo avisou por muitas vezes que havia ali um erro básico jornalístico na forma como se dava a divulgação das matérias da Folha, do Globo, do Estado, pelo seu Fausto Macedo, que virou porta-voz, jogou fora toda a sua credibilidade e reputação de bom jornalismo durante décadas, só reproduzindo coisas que eram enviadas pelos procuradores lavajatistas. Durante anos ele fez isso, depois o antagonista tomou o posto dele, ele ficou lá vendo navios, mas eles se comportavam como porta-vozes da Lava Jato. É triste, né? Olha, às vezes as pessoas falam, não, pô, vocês defendem muito isso e aquilo, só que aqui nunca foi porta-voz, não. Né? Quando a gente, quando tinha governo Lula, governo Dilma, pergunta para eles se a gente não ficava criticando várias vezes as decisões tomadas. Pergunto se eu pegava uma nota de assessoria de imprensa e publicava como se fosse uma informação aqui no meu site. Pergunto se alguma vez alguém conseguiu derrubar uma nota minha porque o fulano está pedindo para você derrubar. Pipoca nenhuma. Pipoca nenhuma. Se os caras fizeram isso, poderiam, né? Poderiam, no mínimo, se desculpar.
Tá certo, e com esta notícia a gente vai encerrando o Fórum 11:30 de hoje.
Nossa, passou rápido.
Passou muito rápido hoje.
Eu queria falar, assim, perguntar para vocês que nos acompanham sempre, se a gente fosse fazer um programa pela manhã, que horário você acha que seria legal a gente fazer? Começando ele às 6, começando ele às 6:30, começando ele às 7, começando ele às 7:30 ou começando ele às 8? Que horário entre 6 e 8 da manhã seria o melhor horário para vocês? Ou, não para vocês, mas para o que vocês acham que é mais interessante para fórum, né? Então, com essa pergunta eu encerro. Vocês vão postando aí, a gente vai olhando aqui, né? Vamos lá. Que da base, que horário vocês acham melhor para a gente lançar um programa pela manhã? Não comigo, não com a Dri, com outras pessoas, e se tiverem sugestão de nomes de pessoas, também coloquem aqui na timeline. Que tipo de programa? Também coloquem aqui na timeline. Já começaram aí.
Tem,
o pessoal que acorda mais tarde, o pessoal que acorda mais cedo, está empatando, vai lá, às 7, às 8.
Às 8 está ganhando, por enquanto.
Vamos lá.
Deixe seu comentário aqui, então, que se você não assistiu ao vivo, deixe embaixo aí dos comentários, não vai ficar no chat, mas a gente acompanha depois. E estaremos de volta amanhã às 11:30 com as notícias da política nacional, as principais notícias. Um beijo.
Vamos ouvindo aqui enquanto isso. Melhor só. Tem gente que acorda tarde aqui, eu tô achando.
Não, mas aí já tem 11:30.
11:30 tá dele. 7:30.
Às 8, porque 7:30 tem o Bom Dia 247.
O Bom Dia 247 demora quanto tempo?
Olha só. Acho que é meia hora, né? Das 7:30. Vamos deixando e com essa a gente vai encerrando.
Sugestão de nomes? Quem que vocês gostariam?
Olha só, sei. É isso aí.
Obrigado, gente. Estamos aqui acompanhando, por enquanto, aí vocês dando opinião enquanto isso, enquanto a gente não desliga.